Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A gente está muito feliz. O pastor Júlio está... Acredito que ele está chegando de viagem. Com a sua família. E eu estou com essa responsabilidade aqui de partilhar com vocês o Evangelho de Jesus Cristo, a Palavra de Deus. E que, de fato, Deus possa encontrar o nosso coração disponível. Amém? O nosso coração aberto, para que Ele possa realizar aquilo que Ele quer realizar nas nossas vidas, né? Que é bom, que é perfeito, que é agradável, e que Ele possa encontrar de fato nosso coração aberto para ser uma oferta para Ele hoje, né? Sem reservas, sem conceito, sem preconceito, abrir o coração para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo de fato possa habitar em nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa, o santuário, diz a palavra. Nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. Então Deus, Ele quer nos levar a algo mais profundo mesmo. Deus quer nos levar a um nível mais alto mesmo. Deus, Ele quer, de fato, nos tornar pessoas melhores. Eu estava pensando isso hoje. Orilander, quem não quer ser uma pessoa melhor, né? Quem não quer ser, né, Joca? Rapaz, esse é o meu desejo. Quantos aqui querem ser uma pessoa melhor aqui, irmão? Quantos aqui? De verdade, levanta sua mão. Se você quer ser uma Bia melhor, uma Aline melhor, uma Lívia melhor, se você de fato quer ser uma pessoa melhor. Esse é o nosso desafio. E de fato a gente não vai conseguir se tornar uma pessoa melhor, e principalmente uma pessoa que se assemelha a Cristo Jesus aqui na Terra, a gente não vai conseguir chegar nesse estágio se a gente de fato não mergulhar na relação com o Espírito Santo. Se de fato a gente não... ter o Espírito Santo para nos ensinar a palavra de Deus e nos ajudar a praticar a palavra de Deus, a nossa caminhada cristã ela vai se tornando difícil. Por que que eu quero dizer isso? Porque é até o tema que eu coloquei na primeira ilustração, como que eu e você, a gente tá o tempo todo sendo distraído por alguma coisa, sim ou não? Então, o tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo de distração, né? Um tempo de muitas distrações, onde muitas vezes nós que somos o corpo de Cristo aqui na terra, nós que somos a igreja de Jesus aqui na terra, porque nós somos a igreja de Jesus que está em movimento. Ou seja, quando você sair daqui do culto hoje e for para algum lugar hoje, você é o Cristo, você é o Cristo, você é a imagem e a semelhança de Jesus que vai caminhar por essa terra simplesmente para revelar, né? Você vai ser o corpo de Cristo em movimento. Então Cristo é o cabeça, amém? Fala assim comigo: Jesus é o cabeça, eu sou o corpo. Romanos capítulo 12, versículo 5 diz assim, ó: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Nós estamos aqui hoje, e de repente a nossa irmãzinha aqui, ela é o dedinho, de repente você é o dedo do meio, de repente o irmão Luciano é o pé, o irmão André é os braços, e assim a gente vai sendo o corpo de Cristo ao qual nós dependemos uns dos outros. Não somos melhores, não somos maiores, não somos melhores porque seguimos a Cristo, não somos maiores porque seguimos a Cristo, nós somos filhos de Deus e nós somos o corpo de Cristo, aonde Cristo é o cabeça e nós estamos em movimento, e tudo que o inimigo está trabalhando nesses dias, a princípio é para nos distrair, para gerar uma distração em você, para que você não contemple mais aquilo que é eterno, para que você olhe para as coisas de Deus e fale assim: ah, não é tanto assim, será? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que é nesse nível mesmo que Jesus quer me levar? Então, esses dias atrás, a gente estava aqui numa oração de terça, e o pastor Júlio, ele disse isso, ele disse assim, ó: nós estamos sendo disputados o tempo todo. Por quem que nós estamos sendo disputados o tempo todo? Pelo que nós estamos sendo disputados o tempo todo? Irmão, você está sendo disputado pelo seu tempo, pela sua agenda, você está sendo disputado pelo inimigo, né? Às vezes a gente se esquece que o diabo é aquele que está bradando mesmo ao nosso derredor, querendo, né, de fato roubar a nossa alma, querendo de fato nos levar ao inferno, querendo de fato que você perca a sensibilidade com o Espírito Santo, para que seu coração se esfrie, a ponto de você viver talvez um cristianismo normal, né? Um cristianismo aí, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Um cristianismo onde você não está tão disposto a se entregar a Cristo. Né? Porque a gente que é cristão, assim, cristão a mais velho, que já viu muita coisa e passou por muita coisa, irmão, é terrível. É terrível. Porque nós precisamos sondar o nosso coração. Talvez você é novo aqui, né? Está vindo aqui há alguns meses. Talvez você é de outra religião. Talvez você ainda está com aquela fome e com aquela sede. Você está querendo conhecer a palavra de Deus. Nós estamos nessa batalha diária ao qual o inimigo das nossas almas, ele quer distrair a nossa mente. Ele quer deturpar o nosso entendimento. Porque se ele faz isso, nós não vamos desfrutar daquilo que Deus tem de fato para nós. Aquele casamento em harmonia, né? Uma vida de abundância. Eu não digo abundância financeira, mas uma vida de paz, uma paz inexplicável. É verdade ou não é? Quantos não querem isso, irmão? Não é uma delícia você dormir em paz, sem estar ansioso, sem estar preocupado, confiando na palavra de Deus? As distrações, elas vêm surgindo na nossa vida e, de fato, nós estamos sendo perseguidos. As distrações em nossos dias, as muitas vozes, as dúvidas dos nossos corações, sim ou não? Dúvida. A gente ouve a palavra, adora a Deus, a gente tem uma caminhada com Jesus, mas a gente também fica na dúvida às vezes. A gente fica na dúvida se Deus vai fazer, se Deus não vai. E muitas vezes a gente parece um menino diante do nosso pai. A gente acaba desconfiando de Deus. Então a gente vai se distraindo, a gente vai se distraindo. Quando os nossos problemas estão nos vencendo e nos atrapalhando na nossa relação com Deus. Às vezes os nossos problemas, as circunstâncias, elas vêm a ponto de nos sufocarem. E a gente até comentou na célula quarta-feira. Não deveria ser assim, né? As nossas lutas nos atrapalharem na nossa relação com Deus. Mas se de fato a gente entendesse o Evangelho, se de fato a gente entendesse o que Deus quer conosco, talvez a gente olharia para as nossas lutas de uma maneira diferente. A gente encararia com uma fé, né? Com uma fé mais uma fé de intimidade mesmo, uma fé confiando em Deus. Quando a gente olha para Abraão e Abraão pede para Deus, olha, você vai lá, Deus pede para Abraão, vai lá e você vai sacrificar seu filho. E Abraão caminha com seu filho e não tinha cordeiro. De repente o menino olha para o pai e fala, pai, cadê o cordeiro? E Abraão diz, Deus vai prover o cordeiro. Imagina essa fé, irmão. Imagina esse nível, né? De confiança em Deus, né? De entrega para Deus mesmo, a ponto de confiar mesmo que Deus vai fazer. E dentro das distrações, nas duas últimas semanas, assim, o pastor tinha falado comigo, e Jesus falou comigo sobre duas histórias bíblicas, e uma história bíblica é sobre, eu até coloquei a cegueira de Eli, porque o sumo sacerdote Eli foi um homem do Antigo Testamento, um sumo sacerdote, um juiz, que julgou Israel durante 40 anos, se eu não me engano. E aquele homem, ele estava ali como sacerdote, e durante uma época da sua vida, ele começou a ficar cego. Eli começou a ficar cego. E não foi uma cegueira, né? Foi uma cegueira talvez por causa da velhice, talvez, alguma coisa, né, quem entende disso vai saber mais. Então, Eli foi um sumo sacerdote. Eli aparece na Bíblia descrito como pai de Ofni e Finéias. Então, esse homem morreu aos 98 anos quebrando o pescoço ao cair de uma cadeira, após ele receber a notícia de que os filisteus tinham tomado a arca no meio de uma guerra. No meio de uma desgraça, no meio de muito sangue, no Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para a história de Eli, a gente vê um homem que passava a mão na cabeça dos filhos. A gente vê uma história de um homem que estava no templo, tinha suas relações ali com Deus, e os seus filhos, até vou voltar o nome aqui deles, Ofni e Finéias, eram filhos que desrespeitavam a Deus. Eram filhos que, só para você ter noção, os filhos de Eli, eles roubavam a carne do sacrifício daquela época. Eles mexiam com mulheres. Eles desrespeitavam no templo. E Deus foi se enchendo com aquilo, né? E Deus falou para Eli, falou, eu vou matar todos. Eu vou matar todos. Vou matar toda a sua família. E aí a gente olha para uma história de um pai que por causa da sua cegueira espiritual, né, era uma cegueira física, mas Eli, o sumo sacerdote, tinha uma cegueira espiritual. E muitas vezes as distrações que nós estamos passando, elas têm gerado muitas vezes uma cegueira espiritual. Muitas vezes a gente vai se adaptando, né? Vai se conformando, e a gente vai se distraindo, e aí é muitas vozes, é muita dúvida, né? A ponto da gente de fato ir desconfiando de Deus. E quando eu comecei a ler a história desse homem, eu falei, meu Deus, como que um homem que, como que também, se a gente trazer para os nossos dias, como que eu e você estamos sujeitos a nos acostumar com a igreja, a nos acostumar com um dia só na semana, a nos acostumarmos talvez, minha agenda está muito cheia, está muito difícil, é muita luta, só tem culto no domingo, minha semana é uma correria, e de fato esse tipo de distração, esse tipo de religiosidade que a gente acaba, nesse estágio que a gente acaba vivendo, a gente começa muitas vezes a viver uma cegueira espiritual. E quando a gente pega a visão de Deus versus a cegueira espiritual, muitas vezes quando nossos olhos se afastam de Jesus, quantas vezes eu já disse isso aqui, o nosso coração se afasta da presença. Essa semana eu até comentei com a Lívia, que eu falei assim, se tem algo que eu oro na minha vida e peço ajuda do Espírito Santo, é que eu não tire os meus olhos de Jesus. Já faz 23 anos que eu caminho com Jesus. E quantas vezes, se você perder a visão, se você parar de olhar para Jesus, o seu coração se afasta da presença. O seu coração se acomoda, né? Muitas vezes a gente corre o risco de estar declarando aqui com a voz, mas com o coração distante. Isso é terrível, irmão. Isso é terrível, né? Muitas vezes declarar, Mateus capítulo 15, versículo 8 diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o nosso desafio é guardar o coração, como talvez Eli não guardou. Como Eli passou a mão na cabeça dos seus filhos. Os filhos faziam coisas erradas e Eli passando a mão na cabeça dos filhos. Os filhos pegando as ofertas lá que eram para Deus, se intrometendo nas ofertas, pegando as carnes, mexendo com mulheres, mexendo lá no templo, não respeitando as ordenanças e os princípios de Deus, até que chega o ponto que ele fica cego mesmo fisicamente, e aí você imagina o que os seus filhos não fizeram. Então, se a gente traz para 2024, em meio a tantas distrações que a gente vive, se a gente não vigiar, nós, como sacerdotes da nossa casa, corremos o risco de perdermos a visão de Deus. E se a gente perder a visão de Deus, irmão, posso te falar uma coisa de verdade mesmo? Você pode estar tocando bonito, cantando, você pode estar aqui levantando as suas mãos, até declarando com os lábios, mas o coração distante. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível porque Jesus de fato chama você hoje para buscar um avivamento pessoal no teu coração. Jesus está chamando você que está aqui hoje para de fato buscar, fazer uma introspecção, olhar para dentro de você e falar como que está a minha visão. Eu tenho olhado para Cristo? Não está aqui, mas a Bíblia diz em Hebreus 12, 2, e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou o sofrimento. Então volte os seus olhos para Jesus, volte a sua visão para Jesus. Sabe por quê, irmão? Teu coração vai incendiar, seu coração vai estar quente, o Espírito Santo vai encontrar em você liberdade, porque a palavra diz que não é por força, não é por violência. Deus não é intrometido, Deus não é um pai que quer ter o controle dos seus filhos, não. Quantas vezes a gente ouve aqui que nós fomos criados e formados para relação. E se você está aqui nessa noite, o Espírito Santo pergunta para você, responda para você no seu coração, no íntimo do seu coração. Já começa a partir de agora a deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração e questionar o seu coração. Como que está o seu coração? Eu estou há 2 semanas questionando o meu coração de verdade, porque eu falei, Jesus, quantas coisas aconteciam há uns anos atrás? Por que que certas coisas fluíam mais? Por que que certas coisas aconteciam mais? Mas eu comecei a questionar o meu coração diante de Deus. Irmão, porque é o seguinte, no final da conta, No fritar dos ovos, vamos dizer assim, o que vale é aquilo que está dentro do teu coração, e Jesus conhece, e Jesus sonda, Ele conhece você na tua intimidade. Amém ou não? Glória a Deus. Isso é bom, irmão, isso não é ruim. Porque você tem liberdade de se abrir para Deus. Talvez hoje você olhe para dentro de você e fale assim: Alexandre, eu estou tão distraído olhando do lado, eu não tenho Jesus como autor consumador da minha fé, de fato eu estou como Eli. Eu estou abrindo algumas concessões no meu casamento, na minha família, estou abrindo concessões, eu estou dando liberdade demais para os filhos, no trabalho, em outras situações. Olha, minha finança está uma bagunça, eu não estou sabendo nem administrar minhas 24 horas. Algo precisa acontecer, eu preciso abrir os meus olhos. Essa é a noite que Deus preparou para você. Simplesmente entender a palavra, se a palavra entrar no seu coração, e se você ter essa atitude, algo transformador vai acontecer na tua história. Você crê nisso ou não? Você pode dar um glória a Deus, amém ou não? Quando a gente olha para essa história, a gente olha para a história de Eli, muitas vezes a gente vê, né? Se a gente traz para as nossas vidas hoje, em 2024, a gente percebe como que existe tanta inversão de valor, existe tanto relativismo, e o quanto que a gente abre concessões, o quanto que a gente dá permissões. Você quer ver uma coisa, irmão? Quantas vezes você abre o coração para alguém que não tem nada a ver com a tua história? Não é verdade? Você simplesmente cata a chave do teu coração e entrega. Compartilhando e falando coisas com quem não está nem aí para você. Não faz sentido para ela. E a gente prefere esse tipo de distração. A gente se distrai. Ô Alexandre, mas você quer dizer que eu não posso conversar com alguém? Me abrir com alguém? Misericórdia. Não, irmão. A Bíblia diz para a gente orar uns com os outros. Amém ou não? A Bíblia diz para a gente confessar os nossos pecados uns com os outros. Para que a gente ore uns pelos outros. E para que a gente se fortaleça. Mas a gente vem de um contexto de vida lá fora, muitas vezes, que quando a gente olha para o irmão aqui dentro, a gente fala: ah, será que eu posso confiar mesmo nesse irmão? Será que eu posso abrir o meu coração para ele? Será que de fato eu posso pedir para esse irmão orar por mim? A gente precisa melhorar nisso, irmão, como comunidade, como igreja. Amém ou não? Isso é o alerta do Espírito Santo para nós. Eu preciso confiar no Marcelo. Marcelo precisa confiar em mim. Se tem algo que eu estou errando, que eu estou pecando, eu tenho que confiar. De chegar e falar: irmão, ora por mim. Eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou pensando em desistir. É só um dia na semana, mas para mim está pesado, está doloroso, está complexo. Porque a gente torna a vida cristã complexa. Quando a gente tira os olhos de Jesus, o coração se esfria da presença. Isso é real. Isso é real. E teve algo que o pastor Júlio falou na nossa célula lá, que a gente fez um churrasco, Lívia. Que assim, impactou a minha vida. Pastor Júlio falou assim, ó: a vida cristã é oração, palavra e Espírito Santo. Fala comigo assim, irmão. Oração, vamos lá, bem forte. Oração. Palavra e Espírito Santo. E o pastor Júlio disse assim: aquilo, irmão, depois de 23 anos de crente, me deu um reboliço dentro de mim. E o pastor Júlio fez uma pergunta para a gente, ele falou assim: o que, que é complexo nisso? O que é complexo em orar, viver ao Evangelho e se relacionar com o Espírito Santo? O que, que é pesado nisso, irmão? Fala a verdade. Quando a gente perde a visão e o coração se esfria, e muitas vezes declaramos com lábios, mas o coração distante, a gente corre esse risco. Orar, viver a palavra e se relacionar com o Espírito se torna pesado. Eu preciso falar para você hoje aqui, irmão, que você tem que fazer uma oração? Eu preciso falar para você que você tem que orar ou não? Eu tenho que falar? Eu preciso falar? Nem precisa mais. Porque você já fala assim: ah, tá. Orar muitas vezes se torna pesado porque de fato a gente não entendeu o que é orar. Quando a vida com Deus, ela está complexa, e complexo, quando algo na sua vida está complexo, está difícil, está pesado, é porque deixou de ser simples. Quando orar, viver o Evangelho e se relacionar com o Espírito está pesado para você, é porque você deixou de fato experimentar o simples de Deus. Eu sei que talvez você está pensando assim, ah, para o crente que é velho, ele pensa assim, ai, velho, ah, orar, a palavra, Espírito Santo, eu já ouvi, tá? Ontem eu estava compartilhando com um amigo meu, se eu de repente ler um versículo aqui, o Senhor é o meu pastor e nada te faltará, provavelmente você vai pensar assim, ah, nossa, eu já ouvi essa palavra, quantos pastores eu já vi pregando essa palavra? É assim que a gente está, irmão. Quando a gente perde a visão, para de olhar para o Cristo, o coração se esfria. E a gente vai invertendo valores, a gente vai relativizando algumas coisas. Ah, não é tão, ah, não é tão assim, irmão, ser cristão. Ah, não, porque, cara, ó, a Bíblia está falando isso daí, mas ah, não, mas eu acho que não tem como achar, irmão. Ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Para viver tem que se sujeitar, para viver tem que morrer. Não tem como, irmão. Não dá para enfeitar aqui, para tentar te motivar. Não, não dá, infelizmente. Quando orar, viver o Evangelho, ler a palavra, todo dia se alimentar da palavra, ela é um pão diário. Quando isso se torna pesado, quando isso está complexo, você precisa, eu falei isso, eu vou dizer novamente, você precisa sondar o seu coração, irmão, em nome de Jesus. Porque as distrações, as dúvidas, as lutas, elas estão aí. O diabo está bradando. O diabo está ali bramando mesmo, bramando, bradando. Não sei, o que, que é, Nilandro? Bradando, bramando? Palavra certa, tô. Irmãos, para nos tragar. Amém ou não? Para de fato nos esfriar. Para de fato a gente falar, meu Deus... É assim que eu vou viver mesmo, eu já passei por tanta luta, tanta dificuldade, e Jesus me conhece e tal, e a gente vai de fato criando umas escamas nos nossos olhos. Quando Jesus encontrou o cego, ele disse assim, ó, você quer ser curado? A pergunta de Jesus hoje é, você quer enxergar, irmão? Você quer enxergar a sua vida numa nova perspectiva? Você quer enxergar de fato como que está a tua família? Você quer ter visão? A visão de Cristo para você enxergar, como que em primeiro lugar da sua vida, irmão, com muito amor, com muito temor aqui eu digo a você, sonda o teu coração nessa noite. Porque no final das contas, irmão, é o teu coração que Jesus vai olhar, é o teu coração que é a oferta que Jesus quer. É a tua entrega, é a tua fome, é a tua sede, é a tua disposição. Não abra concessões, não dê permissões fora da palavra. Não dê permissões, não inverta os valores, porque assim, a falta de visão, ela faz com que a gente inverta alguns valores, ela faz com que a gente comece a aceitar algumas coisas, amém ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está ficando simples de entender? A gente passa a aceitar. Eu vou dizer, vou dar só um exemplo para você, quantas coisas a gente via numa televisão, não é verdade? E a gente pensava assim, né, André? Meu Deus, isso aí não, está amarrado. Em nome de Jesus, hoje já está acontecendo. As coisas estão acontecendo, irmão, diante dos nossos olhos, nas escolas dos seus filhos. As coisas estão acontecendo com as pessoas que você está convivendo. E se você fizer como Eli, a gente corre o risco. Se a gente fizer como Eli, a gente corre o risco de chegar no final da nossa história e ser desaprovado por Deus. E eu digo isso com você, para você com temor. Deus me livre, cara. Viver uma vida cristã. Pagar o preço, renunciar. Tentar honrar Jesus aonde a gente está indo. Para colocar isso em risco. A Bíblia diz que quando Eli ficou sabendo que os filisteus pegaram a arca. E ó, Alexandre, o que, que era a arca? A arca era a maior representatividade de Deus no meio daquele povo. Dentro da arca estavam as tábuas lá de Moisés, dos mandamentos, estava o maná e estava a vara de Arão que floresceu, dentro da arca de Deus. O negócio na guerra ficou feio, a arca foi lá, levaram lá, né, que representava a presença de Deus. Hoje quem tem a presença de Deus? Eu e você, nós vamos chegar lá. Os filisteus tomaram a arca, presta atenção. Os filisteus tomaram a arca, muita gente morreu. Vieram dar notícia para Eli, Eli cai da cadeira e quebra o pescoço e morre aos 98 anos. Esse é o resultado de quem perdeu a visão. Ele perdeu a visão fisicamente, mas na verdade Eli tinha perdido a visão espiritual há muito tempo. Eli tinha perdido a visão de como estava sua casa há muitos anos. Eli tinha perdido a visão de como ele tinha que chegar diante de Deus, de como estar diante do templo, do que ele tinha que oferecer há muito tempo. Eli perdeu a visão de como estava sua casa e os seus filhos há muito tempo, porque os seus filhos acabavam com o templo. Roubavam as ofertas, eu já falei aqui. Então os filisteus tomaram a arca e levaram a arca, colocaram diante do Deus deles, eles tinham um Deus. No outro dia o Deus estava caído no chão, aquele ídolo estava caído no chão. Levantaram, colocaram de novo, no outro dia o ídolo deles estava caído no chão, com o braço quebrado, com o pescoço quebrado, era um ídolo, era uma imagem, diante da arca. E os filisteus foram mudando a arca de Deus para algumas cidades, e aonde a arca de Deus chegava, as pessoas morriam, as pessoas tinham tumor, as pessoas ficaram enfermas. Porque Deus é maldoso ou não, irmão? No Antigo Testamento? Não. Porque aquelas pessoas estavam fazendo algo que não era para ser feito. Porque aquelas pessoas estavam tocando na arca, aquelas pessoas estavam zombando de Deus. Assim como a nossa geração faz hoje, amém ou não? Assim como essa geração faz hoje. E às vezes a gente olha como cristão e fala, ah, mas está tudo bem. É o amor. Né? E vamos lá. Nós somos cristãos. E nós vamos olhando. E aí nós vamos invertendo valores e vamos abrindo concessões. Nós vamos dando permissões. Nós vamos dando permissões. E a nossa visão vai se ofuscando. E aí eles foram mudando de cidade, só indo para resumindo. E pessoas na cidade foram morrendo. Líderes na cidade foram morrendo. E eles falaram, Deus me livre dessa arca ficar aqui. Essa presença de Deus ficar aqui, Deus me livre com isso. Criaram um carro novo e colocaram duas vacas no carro novo e soltaram aquelas vacas com a arca em cima. Até a arca chegar num lugar. E a segunda história que eu queria falar sobre a arca, continuando sobre essa presença, e trazendo para os nossos dias, porque quando a gente olha para toda essa história de Eli que a gente falou, e quando a gente olha para essa segunda história, a respeito da arca, a gente fala assim, como que a nossa geração é privilegiada, irmão? Amém? Nós estamos aqui com liberdade para buscar a Deus, orar ao Senhor, temos o Espírito Santo para nos auxiliar. Se amanhã ou hoje mesmo você tem uma decisão para tomar na sua vida, o Espírito Santo pode te guiar. É o Espírito Santo quem quer falar com você. Mas você precisa estar com os seus olhos em Cristo para que o teu coração esteja queimando. Então, a Arca da Aliança, depois de passar 20 anos, ela foi passando por cidades, pessoas morrendo, e lá na frente da história, a Arca chega na casa de Abinadab. Se você puder, fala assim comigo, Abinadab. Abinadab significa pai da generosidade. A arca de Deus era a presença de Deus. Dentro da arca, vou repetir, as tábuas dos mandamentos, o maná, aquele maná que Deus proveu para o povo, estava ali para representar provisão, e a vara de Arão que floresceu. Estava ali dentro da arca. Enquanto a arca estava as vacas levavam a arca ali, no meio do nada, chegou numa cidade e teve gente que abriu a arca para olhar o que tinha dentro da arca. Sabe o que aconteceu, irmão? Estava fora da ordenança. O que aconteceu? Morreram na hora. E de repente a arca chega na casa do pai da generosidade, que era Abinadab. E a Bíblia diz que a arca de Deus, a presença de Deus, fica ali na casa de Abinadab durante 20 anos. Então eu queria ler, será que dá para pôr o texto aí, irmãos? 2 Samuel capítulo 6. Dá para pôr, amor? Pode pôr 2 Samuel mesmo, vou ler aqui, vou ler com os irmãos aqui. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Senão eu vou ler aqui. Se tiver sua Bíblia, irmão, abra sua Bíblia aí no seu lugar, em nome de Jesus, amém? Vamos ler? 2 Samuel, qualquer versão. Pode ser isso mesmo. Eu vou ler aqui, os irmãos lêem aqui. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30 mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e címbalos. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por seu ato de irreverência, pois Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. A Bíblia diz que Davi reúne 30 mil pessoas para ir buscar a arca na casa de Abinadab, amém ou não? 30 mil pessoas, os melhores músicos, a melhor iluminação, o melhor telão, a melhor estrutura, todo mundo adorando o Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, porque a arca de Deus ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Só para você entender a segunda parte da história. Quando o boi tropeça, o Uzá vai pôr a mão. Eu até vi o Nilander e o André conversando aqui antes do louvor sobre o Uzá, e eu falei, os irmãos nem sabem que vai ter Uzá hoje na palavra. Presta atenção, irmão. Presta atenção. Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab. Vocês entenderam até aí? Amém ou não? Durante 20 anos, Uzá e Aiô viram aquela arca dentro de casa. Sim ou não? O pai estava lá. Uzá e Aiô cresceram como seus filhos. De repente, assim, ó, não toca aí, hein? Não pode tocar na arca, só olha. Não rela aí, hein? Isso aí é Deus. Ó, se tocar, morre, hein? Se olhar dentro, então nem se fala. Uzá e Aiô, primeira coisa, eles não podiam estar nem ali do lado da arca. Eles não foram chamados para aquilo. Quando eu olho para essa história, eu penso assim, como que uma intenção boa, fora de uma ordenança de Deus, irmão, ela traz consequência para nós. Amém ou não? A gente pode estar muito bem intencionado, mas Deus nos chama nessa noite, primeiro para a gente rever a nossa visão, segundo para a gente rever, sondar o nosso coração e, de fato, confrontar o nosso coração. Porque a gente pode estar fazendo um culto bonito, uma célula bonita, tocando bem, mas levando a presença de Deus de um jeito que não é para levar. Passa a próxima imagem. Uzá toca na arca, morre, Davi fica doido, Davi fala, como que pode? 30 mil pessoas, um louvor bonito, um culto maravilhoso, estamos indo para Jerusalém, levando a presença de Deus, e Uzá morre, porque ele foi só tocar, segurar, porque a arca ia cair no chão. Que é isso, gente? Então a arca fica 3 meses na casa de Obed-Edom. Obed-Edom vai sendo muito abençoado, porque a presença de Deus está lá. Então Davi volta para buscar a arca, e a arca tinha que ser levada assim, ó. Fala assim comigo, assim, ó. A arca tinha que ser levada pelos levitas. Fala assim comigo, levita é aquele que serve. Amém? Levita é aquele que serve. Quantas vezes o povo falava, ah, levita é os músicos, né? Água levite, levite, levita. Não, levita é todo aquele que serve. Se você tem se posicionado hoje diante de Jesus e assumindo o teu sacerdócio como homem, na tua casa, na tua família, se Deus tem te dado visão, irmão, presta atenção, se você mulher que está aqui, que foi chamada para ser sábia, para edificar sua casa, para ser o equilíbrio do seu lar, para ser o porto seguro do seu marido, entenda que você carrega a presença de Deus hoje. Você carrega a presença de Deus hoje. Nós carregamos a presença de Deus hoje. Precisamos parar de separar as coisas, né? Nós precisamos viver intensamente. Carregar Jesus mesmo. Carregar Jesus aonde está inserido. Eu percebo que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? O que Deus quer de mim? O que, que Deus quer fazer de mim? Deus quer, de fato, que você seja um Cristo onde você está inserido. Manifeste a glória de Deus. Manifeste a virtude de Cristo. Irmão, eu vou ler novamente o versículo 5. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab. Então, quantas vezes as ordenanças bíblicas, o compromisso que Jesus nos chama para viver, amém? Quantas vezes nós temos facilidade de nos adaptarmos? A gente precisa vigiar isso, porque isso é distração. Você tem facilidade de se adaptar, de não concordar, de não aceitar, de ir até um certo ponto. Deus está te chamando para algo maior, algo mais profundo. Deus está te chamando para viver algo simples e não complexo. Vida de oração, vida com Jesus, vida na palavra, vida com o Espírito Santo. Carregar a presença de Deus com a sua vida. Com a sua vida, com o seu estilo de vida, com o seu coração queimando. Irmão, eu não te conheço, mas não importa quantos anos você tem de cristianismo. O importante hoje é que Jesus está te chamando para, de fato, viver uma experiência nova com o amor dele. Você crê nisso, amém ou não? Porque senão a gente fica preso ao passado. Pensa comigo, Uzá e Aiô, os meninos que viram a arca dentro de casa. Ô, irmã Edna, por que Uzá e Aiô, estavam do lado da arca? Tinha algo sentimental ali, Lívia. Eles viram aquela arca ali durante 20 anos. E é assim que a gente corre o risco dentro da igreja. A gente vai levando. A gente vai abrindo concessão. Como é que leva a arca? Com a vida? Não, mas eu vou pôr no carro de boi. Às vezes falaram para Davi assim: Davi, se você pôr no carro de boi, nós vamos chegar mais rápido em Jerusalém. E eu fiquei pensando, falei: Espírito Santo, o que aconteceu aí? Se os filisteus arrumaram esse carro novo e colocaram em cima das vacas para as vacas levar a arca, Davi só fez um carro novo. Davi só levou de um jeito novo. Qual que foi o erro? Por que Uzá morre? Meu Deus, que coisa terrível. Deus matou Uzá, um menino tão bonzinho, estava com uma boa intenção. Ele manifestou ali uma irreverência diante de Deus, irmão. Não é terrível isso? Nossa, Alexandre, palavra dura. Palavra dura, irmão. É palavra dura. Às vezes nós estamos louvando a Deus, adorando a Deus aqui, já começamos o culto, e nós... Você já sabe, irmão. E a converseira, e a café, a correria e tal. E nós estamos adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas aí o que a gente faz? Não, vamos pôr a arca aqui, vamos levar do nosso jeito aqui. Vai ser mais rápido aqui no carro de boi, de um jeitinho novo. Você entendeu, irmão? Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Abre o seu coração para o Espírito Santo. Que a gente olha para a história e a gente fala, como que Uzá e Aiô, o menino ali estava com a intenção boa. O jeito de levar a presença estava errado, irmão. Alexandre, o que Deus está falando comigo nessa segunda história? Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Na Bíblia diz que nós somos sacerdócio, geração eleita. Pode ir passando para frente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó, vocês, olha o que ele diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas. Fala assim comigo, irmão, para. Não, me ajudei, irmão, em nome de Jesus. Está acabando já. Fala, para anunciar as grandezas de Deus, daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Essa é a vida que você tinha, essa é a vida que eu tinha, de uma vida de trevas para a maravilhosa luz. Então nós somos sacerdócio santo, geração eleita, nação santa. Nós somos, não somos a igreja ágape somente nessa cidade, nós somos a geração eleita, o povo, o sacerdócio santo. Nós temos uma identidade nas nossas vidas, amém ou não? Glória a Deus, Isa, amém ou não? Nós estamos aqui nessa terra para anunciarmos as grandezas de Deus. Por que que eu contei essas duas histórias? Porque eu quero chegar agora aqui e dizer para você algo. Nós somos o templo do Espírito Santo. É você, Renata. É você, Marcela. Onde Deus está te plantando, te colocando? É você. É você, Graciele. Que Jesus quer você inserida naquele lugar. E aí você fala, não, estou até orando para outro emprego. Você pode até orar, irmão, mas até você ficar ali, Deus quer que você anuncie as grandes obras do Senhor ali. Porque você é um sacerdote naquele lugar. Amém ou não? Quem crê nisso? Eu quero viver isso, irmão. Eu quero ir para o racha. Eu quero ir para o pega agora no final dos tempos. Não estou nem aí. Porque eu questionei meu coração. E eu falei para Jesus, falei, Jesus, a gente cantava antigamente, e não sei se era as músicas, o que que era, eu não sei se agora nós estamos levando no carro de boi, de um jeitinho mais evangélicozinho, mais bonitinho, mais adaptadozinho. Senhor, o que que aconteceu com a gente? Eu quero ver o trem pegar, irmão. A começar na onde? Na minha casa, no meu quarto, com a minha esposa, na minha casa. E assim tem que ser com você, irmão. Então, se hoje você está levando algo na sua relação com Deus, de um jeito novo, no carro novo, tira, irmão, tira. Abandona. Porque você viu aquela imagem ali, nós somos levitas, nós somos o templo do Espírito. Hoje, nós somos a geração privilegiada que se relaciona com Deus, e hoje eu e você levamos a presença de Jesus, irmão. Nós carregamos Jesus aqui, nós carregamos no nosso corpo, nós carregamos no nosso testemunho, nós anunciamos as grandezas de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, é um dos versículos da minha vida. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus é bom. Deus é bom, irmão. Deus é bom porque ainda bem que nós não estamos naquela época. Nós estamos num tempo de graça onde Jesus veio, morreu, ressuscitou o terceiro dia. E já está chegando o domingo de Páscoa aí, ó. 31, onde a gente vai celebrar a vida de Jesus. Amém ou não? Jesus vem, transforma a história. E agora, por meio da graça, eu, você, Aline, Sandrinho, Marcelo, André, nós como Igreja Ágape, somos o corpo de Cristo em movimento. Tiago, Eveline, somos o corpo de Cristo em movimento. Deus está em movimento, se revelando como Pai para as pessoas, através da Silmaria, através do Júlio. Deus está em movimento, irmão. Ele pode contar com você ou não? Faça uma reflexão, uma introspecção da sua visão. Como que está a sua visão? Como que você está olhando para as coisas? Está tendo concessão? Está tendo brecha? Como que você está tratando a presença de Deus? Como que nós estamos tratando a presença de Deus? Porque Deus não quer jeito novo, irmão. Deus não quer uma nova forma, uma nova visão. Não, é o Evangelho. E como diz o pastor Júlio, impactou a minha vida, é oração, palavra e relação com o Espírito Santo, amém? É oração, palavra e relação com o Espírito Santo. Alexandre, mas está tão pesado, é oração, palavra, relação com o Espírito Santo. Alexandre, minha casa está uma confusão, alinha a tua visão e ó, oração, palavra, Espírito Santo. Alexandre, meu casamento, você não sabe, irmão. Meu filho, uma rebeldia danada. Oração, palavra, Espírito Santo. Estou repetindo, irmão, vai ficar até chato, porque é simples. E quando a gente perde a simplicidade, fica complexo, fica pesado. É oração, palavra, Espírito Santo. Eu sei que você vê uns vídeos legais, assiste umas coisas, é bacana, tem muita coisa boa, mas cuidado com as distrações. Tem muita coisa boa por aí. Mas é por isso que as pessoas estão distraídas. É por isso que quando vem para o simples, oração, palavra, Espírito Santo. E dentro disso você pode, pô, jejuar, se consagrar, morrer para você mesmo. Eu vou encerrar agora aqui. O pastor Júlio disse aquele texto, Mateus 8:34, quando Jesus olha para a multidão, e Jesus fala assim, ó, aquele que
que quer me seguir, aquele que quer vir, ele tem que vir após mim, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Só que a gente lê o versículo rápido muitas vezes, né, Daniel? E a gente fala assim, tomar a minha cruz. Ah, irmão, que você tem que tomar a sua cruz. Não, Jesus deixou quatro condições se você quer de fato andar com Ele. Andar após Ele, ou seja, Ele te direciona, é Ele quem te leva, é Ele quem dá o passo, você dá o passo atrás. Amém ou não? Ah, preciso de auxílio. Jesus está do meu lado, eu estou após Jesus. Segunda coisa, Jesus disse assim, negue-se a si mesmo. E irmão, tudo que a gente está falando aqui, sem morrer, sem morte do eu, sem morte da nossa mente cauterizada pela religião, pela religiosidade, não, porque o outro pastor, não, porque a igreja que eu fui, não, porque eu vi na internet, é renovação de mente, irmão, é oração, palavra, Espírito Santo. Vou te fazer a pergunta que o pastor Júlio fez para a gente, o que, que tem de complexo nisso, o que, que tem de pesado nisso, irmão? Em orar, Lê sua Bíblia, contato com ela, lê, mergulhar, rabiscar, ali ó, grifar, muda Jesus, me ajuda aqui, e se relacionar com o Espírito Santo. E eu vou encerrar aqui com Atos. Jesus disse para os discípulos, falou ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria, e até em São José do Rio Preto. Amém ou não? Até em São José do Rio Preto. Jesus falou para eles, vocês vão ficar juntinho, orando, lendo a palavra, o que eu ensinei, se relacionando uns com os outros, tendo tempo de mesa, se dedicando nisso, porque o Espírito Santo vai vir. E quando o Espírito Santo vir, ele vai encher vocês de virtude, para que você testemunhe das grandezas de Deus. A gente está aqui para revelar as virtudes do Cristo, irmão. Você pode trabalhar, ganhar dinheiro, bênção, desfrutar, não seja engolido pela sua agenda, em nome de Jesus. Deixa Jesus ir, você vai após Jesus. Se a tua carne gritar, você renuncia, você nega a si mesmo. E tomar a cruz fala sobre missão. Aí você segue. E o Espírito Santo vieram sobre aquelas pessoas e eles receberam poder. Eles receberam a virtude do Cristo para ser testemunha. E aí eu vou já encerrar aqui, irmão, é do seu jeito, sabe? Jesus te conhece seu coração. Jesus sabe a mulher que você é, o que você passa, o que você precisa. Se você puder, olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, Jesus quer suprir todas as suas necessidades, de glória em glória. Olha aqui para mim, irmão, rapidinho. A gente precisa reconhecer, Júlio, a nossa insuficiência diante de um Cristo que é suficiente. Tem tudo para nós. Quer fazer tudo por nós. E já nos abençoou com toda sorte de bênção. É isso que diz a Bíblia. Amém, irmão Jacó? Glória a Deus ou não? É a hora, irmão. Pedi para você fechar os seus olhos e você analisar mesmo. Primeira coisa, a sua visão. Se de fato você está como Eli, se você está abrindo concessões, se você cansou, irmão, posso te falar uma coisa? Jesus está aqui para te renovar, para te abraçar. Então ore ao Senhor agora. Deus não quer um jeito novo, irmão. Deus não quer uma igreja com jeitinho. Deus não quer uma igreja, não, irmão, não, 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 não existe carro novo, não existe jeito novo, é você é o templo do Espírito Santo. Curva sua cabeça, eu preciso fazer uma oração aqui que o Espírito Santo está pedindo para mim fazer. Você que quer entregar sua vida para Jesus, não estou te chamando para virar evangélico, não, você que quer aceitar Jesus no seu coração hoje, Deus falou com você, mas você quer aceitar Jesus no seu coração hoje. Levanta sua mão para mim ver onde você está aí, irmão, no seu lugar. Vem cá, irmão. Quero abraçar você e quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus, Marcelo. Deus tem algo novo. Uma nova estação, um novo tempo. Fica aqui, fecha seus olhos. Fecha seus olhos.